De volta aqui com o CBN Total, estamos em contato com a professora de Ciências Sociais da PUC Campinas, professora Camila Marcondes Massaro. Como vai a senhora, professora? Boa tarde.
Olá, Marco, a todo mundo que está ouvindo, boa tarde.
Professora, as medidas adotadas para o enfrentamento do coronavírus nos presídios brasileiros, que tem aí a terceira maior população carcerária do mundo, restringe ainda mais os direitos dos detentos. Segundo uma análise de um grupo de extensão composto por alunos de Ciências Sociais, Serviço Social e Filosofia da PUC Campinas. Além disso, eu conversei agora há pouco com a promotora do Ministério Público, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, e que várias entidades ligadas aos funcionários das penitenciárias reclamam de falta de equipamentos, pessoas adoecidas, pessoas que têm comorbidade e continuam trabalhando, falta de equipamentos. Isso é um retrato dos nossos presídios, né, professora?
É isso mesmo, Marco. Eu estava aqui ouvindo a promotora falando e nós temos essa situação no sistema prisional, que ela é precária para os trabalhadores do próprio sistema, para os agentes, né, para todo mundo que trabalha, e mais ainda para os presos, né, que ficam aglomerados dentro das celas. A gente tem um número de pessoas muito maior do que o sistema pode comportar, tanto no país como no estado de São Paulo. Lembrando que o estado de São Paulo, ele tem 30% da população carcerária do país. E essa situação de encarceramento em massa, ela já é um problema para a saúde dos presos, para os diversos atendimentos, as normas de direitos humanos vinculadas à ONU desde 1957, então já faz bastante tempo que essas questões são pensadas. E que vão se intensificando conforme o sistema vai superlotando e trazendo aí a potencialidade de uma grande tragédia em termos de números de contaminados e de pessoas mortas dentro do sistema por conta do coronavírus.
Professora, como que foi feito esse estudo que vocês da PUC fizeram?
Então, esse estudo, ele é o primeiro resultado de um projeto de extensão que eu coordeno desde março até o final do ano, com alunos que, por conta da pandemia, a gente não pôde fazer o trabalho que estava previamente definido de oficinas temáticas de direitos humanos com as mulheres que estão presas. Então, nós nos debruçamos em estudar um pouco quais são os efeitos desse processo que a gente chama de encarceramento em massa, que traz graves consequências aí de violação aos direitos humanos das pessoas presas e também a dificuldade de trabalho dos agentes prisionais e de todo mundo em torno do sistema prisional, porque as condições elas acabam sendo muito mais difíceis, tanto para viver no sistema prisional quanto para trabalhar nele, né? Então, nós desenvolvemos esse artigo pensando como que essa situação, que já é muito problemática no Brasil, principalmente a partir dos anos 2000, ela se torna ainda mais problemática no contexto da pandemia, considerando que a gente já tem um alto índice de doenças respiratórias e doenças proliferadas por contágio, doenças virais como a tuberculose, por exemplo, né? Por conta da insalubridade, da falta de ventilação, de iluminação nas celas, e aí pensando que a falta de medidas eficazes para impedir o coronavírus no sistema prisional pode fazer com que esse contexto piore ainda mais. Então, esse é o primeiro resultado, é uma análise, né, a partir de teorias das ciências sociais, dos direitos humanos e dos dados que estão disponibilizados principalmente pelo Ministério da Justiça através do DETEN.
Quando a gente fala em isolamento social, não aglomeração, os presídios, as penitenciárias são focos que a gente nem consegue imaginar, não, professora?
Exatamente. O encarceramento em massa ele já parte do princípio dessa aglomeração. Então, fica mais difícil de pensar por duas perspectivas. Primeiro, essa que eu estava dizendo, de como fazer ter medidas eficazes no combate ao contágio do coronavírus, considerando que as pessoas que estão presas ocupam espaços projetados para um número muito menor de presos. Então, uma pessoa que porventura estiver contaminada, que chegue na unidade prisional, né, e vá direto para o convívio com os outros presos, estando assintomática, vai demorar pelo menos, né, entre 9 e 14 dias para a gente saber se outras pessoas foram contaminadas, se alguém apresentar esses sintomas. Então, uma das medidas que o Conselho Nacional de Justiça e depois o Ministério Público também propuseram foi justamente a diminuição do número de pessoas novas levadas para o sistema prisional. E no caso de pessoas que precisam estar presas, né, que a justiça avalia que mesmo nesse contexto precisam estar presas, que essas pessoas fiquem no isolamento por 14 dias em outros espaços para depois irem para o convívio com os outros presos. Mas como as unidades não têm um suporte de espaço para isso, muitos presos novos eles estão ficando isolados, mas no mesmo espaço, né, fazendo com que se um deles estiver contaminado, nesse período de isolamento com outros, ele já possa transmitir a doença. Do mesmo modo, os agentes prisionais, como você estava comentando, uhum. Eles vão e voltam para a unidade prisional todos os dias, de modo que se eles se contaminam no transporte público ou alguém da sua família está contaminado, eles podem também levar o vírus para dentro da unidade. Tanto é que a gente já consegue contabilizar tanto presos quanto agentes prisionais que foram perderam suas vidas por conta do coronavírus, né?
Sim, a gente estava falando com a promotora, né, do Ministério Público do Trabalho, uhum. Da falta de equipamentos de proteção individual, né? Você imagina para os presos, né, para os detentos, se falta para os funcionários, você imagina como que deve estar a população carcerária nesse país afora, né?
Exatamente. Tem um outro agravante nessa situação, que é a interrupção das visitas. As visitas estão suspensas, claro que para evitar a proliferação do contágio do coronavírus, isto é, né, fácil da gente compreender. O problema é que grande parte dos presos, eles só conseguem ter acesso a material de higiene e de limpeza através das visitas. Né? Então, com esse impedimento das visitas, muitas famílias estão tendo que se deslocar até os correios para enviar ou tentar enviar esses materiais de outro modo. E o que a gente começa a ver são campanhas de diversos estados do Brasil de familiares exigindo que esses materiais cheguem até os presos, porque os familiares relatam por cartas que o material não está chegando. Né? Então, já é precária a condição de higiene, a condição de limpeza num lugar superlotado e insalubre. E aí, com a suspensão das visitas, os presos estão tendo maior dificuldade em acessar esses materiais que antes eram levados uma vez por semana e entregues em mãos para cada um dos familiares. Né?
É verdade. Professora, esse estudo vai ser encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária, para a Secretaria de Justiça, de Segurança, o que vocês pretendem?
Bom, esse estudo a gente fez, né, para conseguir pensar um pouco essa situação enquanto os nossos alunos estão trabalhando em atividades remotas. E agora, num segundo momento do nosso projeto, nós estamos começando uma conversa para trabalhar com familiares de pessoas presas, né, que estão do lado de fora e que a gente consegue ter contato por meio de WhatsApp, por meio de telefone, já que o contato com os presos ele está bastante limitado agora. Né? Então, uhum. O estudo que a gente fez, ele retrata questões pautado em normativas e diretrizes que já foram notificadas para a Secretaria de Administração Penitenciária, com as medidas que o Conselho Nacional de Justiça, né, num primeiro momento, já apontou que seriam fundamentais para evitar a proliferação do coronavírus no sistema prisional. Então, a SAP, ela tem ciência disso. Algumas medidas ela tenta implementar, mas a gente sabe que dar conta de 30% da população prisional de um país não é tão rápido que essas respostas vão conseguir alcançar todo mundo, né?
Com certeza. Professora, queria muito agradecer a participação da senhora, Camila Marcondes Massaro, professora de Ciências Sociais da PUC Campinas. Obrigado por atender a CBN Campinas e uma boa tarde.
Imagina, obrigada a vocês e até mais.
Até mais.